Pensando o Centro, uma série especial de entrevistas ao longo de toda essa semana, falando sobre a questão histórica de Guaratinguetá, da arquitetura e da valorização de imóveis, do comércio, da segurança pública também e do turismo. E hoje a gente recebe o professor Diego Amaro para falar sobre o Centro de Guará. O que é o centro, como ele surge, para a gente entender também essas ideias e concepções de revitalização. Professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Felipe, é um prazer poder estar aqui na rádio, Frei Galvão, poder falar de história, que história não é passado, o pessoal acha que história é passado, não é. História é o presente, a gente utiliza dessa ferramenta exatamente para perceber o nosso tempo. Ela fala de nós e do nosso tempo. E é por isso que é legal, né, olhar para esse centro de Guaratinguetá.
Muito bom.
Olhando também para o nosso passado, olhando para a nossa história.
Quando a gente pensa no desenvolvimento e nascimento das cidades, a grande maioria das cidades da nossa região do Vale, Guará não é diferente, surgem no entorno das igrejas, de capelas. Sim. Guará foi diferente disso?
Guaratinguetá não. Guaratinguetá, ela vai nascer em torno do padroeiro, né? O padroeiro é o patrocinador, é o padrinho Santo Antônio de Pádua, não Santo Antônio de Frei Galvão, né? Santo Antônio de Frei Galvão é óbvio nosso santo... nascido e criado, mas Santo Antônio de Pádua vai nascer entregue a ele, é por devoção a ele, e a cidade começa a crescer em torno da igreja. A ideia inicial é que a igreja esteja no ponto mais alto da cidade e nenhum edifício seja superior à igreja, demonstrando então que o poder da igreja é superior ao poder de qualquer outro mero mortal na cidade. Mas isso é uma concepção logo ali do nascedor. Outras cidades do vale vão nascer em torno do rancho, mas Guaratinguetá ainda nasce em torno dessa concepção da igreja.
Por isso o centro, então, está aqui onde nós estamos, né? E a gente avista a igreja de Santo Antônio, inclusive, né?
Aqui em Guará aconteceu uma coisa um pouquinho distinta. Se nós olharmos para o centro, lá em cima, né? Vamos olhar para Santo a igreja. Ela é meio apertadinho, não é?
É
meio apertadinho. Aí, formou-se uma igreja em devoção a Nossa Senhora do Rosário, em 1727, mais ou menos. Aqui onde, basicamente, nós estamos em Campo Santo, nesse prédio.
Tá.
Ele pega ainda um trecho do que seria a antiga igreja do Rosário.
Que não existe mais.
Não existe mais, hoje ela é uma loja de brinquedos.
Nossa,
então, assim, já foi o bar pequeno, já foi, pra gente já lembrando aqui, né? Já foi padaria do Rosário. Então, assim, quando a igreja do Rosário estava ali, começa a se formar o Largo do Rosário, que se tornou o Paço Municipal. Naquele prédio que hoje é o fórum, foi o fórum.
E hoje é a Polícia Científica.
A Polícia Científica. Ele anteriormente tinha um prédio lindo ali que foi derrubado em 1940, que era Câmara e Cadeia. Então, esse Largo do Rosário começa a se tornar, vamos dizer assim, o centro público administrativo de Guará, o verdadeiro paço municipal de Guará.
Legal.
Então, o grande fluxo político é ali. Tanto que quando Dom Pedro I vem para Guaratinguetá, apesar de ele ter a reunião lá onde hoje é a Cial.
A SEG, né?
A SEG.
Isso.
É muitas associações, a SEG de Guará.
Foi ali que ele repousou, inclusive.
É,
né?
Na casa do Manuel José de.
Isso.
E aí ele vai vir na Praça do Rosário e vai até a Igreja do Rosário
que
também
legal.
Ali. Então, assim, é um lugar de uma efervescência política. Mas temos que pensar também que a praça e a igreja vão ser importantes eixos sociais. Porque as pessoas no dia a dia estavam nas suas fazendas, nas suas casas. Então, elas vêm no final de semana para missa, roupa de missa, vêm para missa, vêm para a igreja. E aqui nesse espaço elas se encontram. É uma antiga saidinha pro shopping? Era essa. Então, a praça tem um significado muito forte ali naquele
União,
espaço.
De reunião.
Exatamente.
Muito legal. Ao longo do tempo, a gente vê que, inclusive, essa questão administrativa é forte. A Câmara Municipal se instala aqui no centro,
Sim.
depois ela sai. A gente tem o advento depois também dos comércios, também nesse entorno.
Também nesse entorno, porque aí o que eu tenho? Um fluxo populacional muito grande, o centro inclusive em virtude disso, o mercado está próximo, tudo mercado próximo. Eu preciso próximo. Do abastecimento.
Estação ferroviária,
estação,
né?
Estação. Tudo isso vai facilitar a chegada de produtos, porque eu tenho que pensar nesse abastecimento e logística. Então, e a nossa praça já foi considerada uma das grandes praças. Nós tínhamos dois cinemas na praça.
Sim.
O Cine Central e o Cine Urânio, que hoje são dois grandes magazines.
Isso.
Ou se existem, não sei agora. Não sei mais.
Exato.
Tem um monte de coisa fechando. Tô assustado.
Ainda existem os dois. Existem
dois grandes magazines ali onde eram esses cinemas. Então, assim, Guaratinguetá tem essa efervescência, né? Esse processo. E uma praça muito bem ornamentada, muito bem constituída. Quando nós olhamos as fotografias, é uma praça que eu não vivi, não é a minha praça. Por exemplo, que a gente tem um pensador chamado Pierre Nourrat, que ele fala de lugar de memória. Lugar de memória é assim, a minha praça não é a praça do Felipe. Não é a praça que está lá na memória de cada um de nós. Então, a minha praça tinha um coreto lindo, a minha praça tinha ladrilho português, a minha praça eu conseguia chegar até no Rodrigues Alves. A minha praça era diferente, que alguns anos atrás ela se transformou nessa praça que não é a minha praça. Então, assim, tem algumas coisas nesse sentido. Mas a praça que antecede a minha praça também era mais bonita, mais arborizada, mais cheia de elementos. A praça do bondinho, que o bondinho que passava pela praça, a praça que tinha padarias importantíssimas de famílias muito bem lembradas em Guará, Marota, enfim. Então, assim, cada momento essa praça vai estar numa memória. As famílias que constituíram o centro de Guará.
A construção física mesmo desse espaço, ele também demonstra as características de cada época, como o senhor falou, os ornamentos. A gente tinha uma praça com piso, né?
Português.
Com português, que hoje não tem mais, né?
Não.
Nem memória, né? Nem o desenho.
Nem me fale.
Ai, que tristeza.
Pior que eu não posso nem falar que é um culpado de.
A dor do coração do historiador.
Então, essa construção também mostra o poderio que a cidade tem, as características de determinada época. Isso a gente pode identificar, por exemplo, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves.
Pode, não.
Aliás, ela não se chamava Praça Conselheiro Rodrigues
Alves. Chamava Rosário, a Praça do Rosário. É assim, a gente fala assim, pode ou não pode mudar o nome de um lugar? Que aí entra nesse quesito. Vamos lá. O nome de um lugar tem a ver com a identificação que a gente quer dar. É claro que Guará tem uma dívida com Nossa Senhora do Rosário. Eu não vou dizer que não, tá? Não vou passar pano, não. Sendo católico, evangélico, não tem problema. A gente está falando de questões culturais e históricas. A devoção à Nossa Senhora do Rosário, ela foi apagada. E a imagem, inclusive, foi roubada.
Nossa,
depois,
gente,
que tiraram ela dali e transferiram para outra igreja. Então, assim, a gente tem uma questão histórica aí com Nossa Senhora do Rosário, que ficou apagada da memória de Guaratinguetá, que a gente pode provocar, e eu vou adorar falar sobre
esse
isso
é bom,
também.
Esse é bom.
Mas, vamos pensar, Rodrigues Alves, de fato, é um dos grandes guaratinguetaenses. Se a gente tivesse que criar uma lista, os 100 guaratinguetaenses, sem amores físicos, mas de amor mental, pensando assim, quem são os 100 guaratinguetaenses que mais levaram o nome da cidade para longe, para fora, Rodrigues Alves é um deles.
Claro.
E ele foi o mais, vamos dizer assim, o maior no sentido porque foi a primeira pessoa que foi eleito duas vezes a presidência da República.
É isso.
Ele se torna conselheiro porque ele foi uma das pessoas que, ao lado da Isabel, trabalhou a abolição. E aí ele recebe ali, junto com alguns outros, o título de conselheiro. Ele atuou entre o Império e a República. Ele teve uma. Foi o cara que. Cara, perdão, presidente. Foi o presidente que trouxe a questão do saneamento para o Rio de Janeiro. Foi a primeira pessoa que falou que o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, fez algumas coisas que são questionáveis no sentido de empurrar a população mais pobre para as margens do Rio de Janeiro, tal. Mas também trouxe a cura, as vacinas, o Rio de Janeiro, que naquele momento estava morrendo. Até a Argentina usava propagandas ruins contra o Brasil, porque a Argentina estava matando, e ele vai organizar tudo isso. Então, assim, é uma pessoa que realmente tinha um mérito muito grande, e um guaratinguetaense que não podia ser esquecido. Então, acabaram dando nome para ele, da praça para ele. Mas foi isso. Ah, tem que mudar de novo? Não, acho que não.
Deixa lá, pelo amor de Deus.
Deixa lá.
Acho que não tem nenhuma ideia nesse sentido, não. Será que tem?
Não, Deus, pelo amor de Deus. Eu já falei que a Getúlio Vargas podia mudar para Benedito Marcondes, que o Didi Marcondes já podia mudar, porque o Getúlio bombardeou agora, mas a praça não.
Essa já é uma proposta mais palpável. Mais palpável. O Zé Nilton mandou uma participação, o Zé Nilton gosta sempre de colaborar, provavelmente é sobre algo da praça, ou sobre o centro e as suas vivências.
Sobre alguma lembrança.
Vamos acompanhar, né, o Zé Nilton aí, o áudio dele. Bom dia, José Nilton.
Até a gente.
Bom dia, o entrevistado aí. Bom dia, a Juliana aí.
Bom dia.
É, José Nilton tá falando. Deixa eu falar uma coisa. Você vê Rodrigues Alves? Ele nasceu ali pra frente do Tamandaré, dos Motas ali. Nasceu ou morou ali. Porque que aquele lugar lá está abandonado? Entendeu? Tinha até uma escola lá com o Celino Rodrigues Alves. Ninguém preserva aquilo lá, onde ele nasceu. Bom dia, bom dia.
Olha, ele expandiu o nosso diálogo. Vai, expande, não tem problema.
Boa. uma boa questão, Nilton. E assim, eu vou falar, não é só esse lugar, eu vou falar de uma maneira ampla e geral. Uhum. A preservação tem muito a ver com o que a população também deseja, porque o poder público ele funciona à medida em que nós queremos também, porque ele precisa disso, de nós desejarmos. Você acabou de levantar uma pauta. A preservação tem muito a ver com o que nós entendemos que é importante ser preservado. É claro que pessoas como o Nilton, que sabem da importância, tem que dizer, olha, é importante. Então vamos salvar.
Não à toa ele traz isso,
essa memória. Por exemplo, Guaratinguetá já perdeu muitos elementos históricos importantes. Guaratinguetá já perdeu muito do seu patrimônio.
Em relação a isso, quando a gente olha para a Praça Conselheiro Rodrigues Alves hoje, nós temos a história retratada ali da forma com que ela poderia ser contada. A gente tem prédios históricos, né? Temos elementos históricos, mas a história de fato está presente ou ela vai se esvaindo como não deveria?
A última reforma da praça foi drástica. A última reforma
É a tirada do coreto.
Não, foi total.
Uma rua ali no centro de paralelepípedo, né? Um caminho.
Desconstituiu a praça. Ficou horrível. Ficou ruim. Ficou ruim. Não tem o que falar. Ficou ruim. É ruim. Tanto que até é ruim.
É ruim.
É ruim.
Ninguém ainda entendeu o que fazer, né?
É bom que dá pra consertar, que quem fez agora pode arrumar o erro que cometeu. Então, assim, é ruim. E assim, respeitar um trabalho que. Porque, assim, olha, vamos lá. Os prédios. Nós temos alguns prédios que ainda estão em pé. São tombados?
Não.
Não.
Aliás, aqui na praça só. Nenhum é.
Nenhum é.
Nem esse aqui da antiga delegacia de ensino.
Mas também tem uma questão. Como que a prefeitura pode auxiliar? Porque não é fácil você manter um patrimônio desse.
Não é.
Não é. A gente está falando de patrimônios que exigem um cuidado. Ah, o órgão federal não ajuda, o estadual não ajuda, ok. É um problema, mas como que o municipal... Então a gente tem que dialogar para ver como que o municipal pode auxiliar nesse processo. Porque não é fácil. Temos alguns edifícios históricos. Outra coisa, como é que eu viabilizo? O centro fica vivo se tiver pessoas vindo para o centro.
Isso.
Então, vamos lá. Aqui, algum tempo, tinha quando a aeronáutica chegou, era o espaço dos enamorados, as pessoas vinham para cá namorar, a praça era um local seguro, as meninas, quantos casais não se formaram nessa praça ali na década de 40, 50, quando a aeronáutica estava chegando. Então, assim, beleza. Mas como é que eu vou trazer as pessoas para cá? Eu tenho que pensar em condução.
Mobilidade.
Porque os centros estão formando nos bairros. Os bairros estão construindo o seu centro.
Decentralizando.
Então, eu tenho que tornar o centro atrativo. Outra coisa, já que a gente mexeu na estrutura histórica da praça, a gente tem que fazer um diálogo entre o moderno e o passado, tentar trazer alguns elementos históricos, como o coreto, algumas coisas que podem relembrar um glorioso passado guaratinguetaense, com elementos modernos que façam exatamente com que as pessoas que transitem pelo centro consigam sentir essa cidade de 400 anos, mas uma cidade de 400 anos que está olhando para mais 400 anos.
Isso.
É que infelizmente hoje nós temos que lidar com situações que no passado não existiam. Um coreto hoje em dia vira abrigo de pessoas em situação de rua. Uma fonte, embora não seja contra, vira piscina e banho no calor Eu nada contra o pessoal tomar banho. Não sei porque que tiraram a água dali. Enfim, as pessoas se incomodam, isso, né?
Por conta disso.
As pessoas se incomodam e elas mesmas acabam mudando por conta de reclamações.
Sim. Não, que aí vai um outro problema, que, por exemplo, e aí eu vou fazer uma provocação, vim com isso na cabeça.
Por favor, faça. Programa provocações.
A prefeitura. Provocações, eu lembro da.
Era bom.
Ah, eu tenho que entregar pro Daniel, hein? Vai. Ó, provoque.
Não vamos entregar, não.
Vai.
Deixa eu
vai
falar.
Ter que voltar outro dia.
Assim, até a gestão hoje tem que ser pensada de uma nova forma. Por exemplo, a prefeitura, ela não pode cada secretaria ser um núcleo, ser um feudo separado. Eu preciso pensar numa gestão em cooperação, uma rede mesmo de cooperação.
Sim.
Tá, vamos fazer a praça. Queremos trazer o coreto, queremos trazer a fonte, um exemplo. Uhum. Ou não vamos trazer fonte. Não tinha fonte, tinha coreto, mas não tinha fonte. O que a gente vai fazer nessa praça? Ah, vai ter uma parte aí mais moderna, mais que é assim, assado. Mas sentar todas as secretarias e ver quais são as demandas, então, que cada setor vai ter e precisa pôr na mesa para que isso seja resolvido.
Legal.
Que é um caminho, condição de cooperação. Uhum. Eu não estou dizendo que eles não estão fazendo, estou dizendo que não dá para a gente perceber. Às vezes eles estão, mas ainda não é perceptível.
Exato.
Porque existem secretarias que cuidariam disso para acolher esses moradores de rua e fazer um bom trabalho com eles também. É possível. Dom Bosco nos ensinou. Outros patronos aí nos ensinaram. Dá para fazer um bom trabalho, mas um trabalho conjunto, envolvendo a população também. Com relação à modernização da praça, vamos procurar alguém que realmente traga ideias legais. Vamos sair daquela mesmice
alguém que tenha uma cabeça mais fresca, né?
Vamos procurar.
Mas que tem um pé também na história.
Na
né?
história.
Isso é importante.
Então, tem que verificar, porque hoje eu falo pra você assim, você fala, Diego, é possível recuperar o que a gente tinha? Não dá. A gente vai ter que refazer. Talvez como foi feito, reinventar. São Luís, quando a igreja caiu, né, naquela chuva,
isso.
O que eles fizeram? Eles construíram uma igreja maior, cercaram a igreja que caiu e fizeram uma igreja moderna, porém com traços da igreja antiga.
Exato.
Isso é possível de ser feito? Então assim,
legal.
Hoje é possível modernizar? É possível modernizar respeitando essa história e trazendo, quem sabe, elementos, por exemplo, bar pequeno. Não existe mais, mas daqui a pouco vai entrar uma placa ali, um outdoor com a lembrança, porque muitos dos moradores de Guaratinguetá viveram um bar pequeno. Entendeu? Então assim, eu ligar essa questão da memória, porque se torna um ambiente de afeto e, ao mesmo tempo, um ambiente moderno que faça essa conexão com o século XXI.
Sensacional. Assunto não vai faltar. Não à toa a gente traz uma semana de bate-papo para pensarmos juntos o centro de Guaratinguetá. Afinal de contas, as propostas estão na mesa da Câmara Municipal, da Prefeitura, e a gente aqui traz a sociedade para poder debater. É só o início, gente. A gente vai ter tempo para falar bastante ainda sobre outros aspectos sobre o nosso centro. Professor, muito obrigado, viu? Mais uma vez, uma linda aula.
Eu que agradeço, uma satisfação poder estar aqui. E ó, eu falei muito de bar, mas não é não, viu, gente? Teve padaria também, igreja, outras coisas.
Uhum.
Muito obrigado pela oportunidade e, por favor, sempre se lembrem de mim.